a gente não pode depositar a solução dos problemas, seja no trânsito, seja em outras áreas, apenas na mudança da lei. O Código de Trânsito, ele, nesses últimos anos, desde 98, quando ele passou a vigorar, já numa expectativa, numa esperança, né, de que os comportamentos iriam mudar devido à sua rigidez maior, as punições, as multas, o sistema de pontuação, que implicaria na perda do direito de dirigir, vários fatores, inclusive tendo um capítulo da parte criminal, capítulo 19, tratando especificamente dos crimes de trânsito, ele veio com essa proposta de que, através da rigidez da lei, através das punições, haveria mudança do comportamento. Mas a gente percebe isso, já é algo notório, né, de que apenas isso não é o suficiente para que as pessoas mudem a cultura, o comportamento. E eu sempre uso muito o exemplo do cigarro. Se eu perguntar qual que é a punição para quem fumar, por exemplo, num lugar público, num restaurante, num cinema, né, quando a gente frequentava mais os cinemas, provavelmente ninguém vai saber qual que é o valor da multa, quem faz a punição, quem aplica uma autuação ou quem vai fazer a repressão disso. Porque a própria sociedade ao redor, as outras pessoas, vão fazer a repressão desse comportamento. Então, se você estiver num restaurante, por exemplo, e tiver alguém fumando na mesa, provavelmente os demais ocupantes daquele ambiente, eles vão fazer uma repressão, né? Uma repressão moral, em último caso, chamar a atenção e tirar a pessoa do local. Mas se esse mesmo grupo tiver sentado nesse restaurante, de frente ao estacionamento, a maioria das pessoas ali com o seu carro e fazendo ingestão de bebida alcoólica, dificilmente alguém vai tomar uma atitude de reprovação e muito pelo contrário, provavelmente vão perguntar: será que tem blitz em algum lugar? Será que hoje tem fiscalização, etc. Mas no comportamento geral, dificilmente as pessoas elas vão imaginar, né, que esse comportamento ele pode implicar numa tragédia. Então, por isso que eu entendo que, lógico, a lei é um instrumento, né, de convívio na sociedade, mas ela não é, não dá para depositar nela toda a responsabilidade dessa mudança de comportamento.
Mas e o fato, da sociedade não ver com frequência um motorista que provocou um acidente com morte no trânsito ser preso?
Veja, as pessoas muitas vezes não acompanham o andamento do processo. Elas imaginam que aquilo, um processo, seja ele administrativo, no caso de uma infração de trânsito, né, que, por exemplo, implique até mesmo na perda do direito de dirigir, ou num processo criminal, é um processo que se estende com o tempo. Então, dificilmente as pessoas acompanham o desenrolar disso, e o próprio processo em si, ele já é uma condenação. Quem opera na área criminal sabe que o processo penal, por si só, ele já é uma condenação. É que as pessoas muitas vezes esperam que esse resultado penal ele seja a prisão. E numa questão até processual penal, nem sempre a condenação significa prisão. Há formas alternativas, isso eu não estou falando apenas de crimes de trânsito, né? Processo penal, de maneira geral, ele tem uma tendência de despenalização, ou seja, de que os comportamentos sejam reprimidos, os crimes, né, eles venham a ser reprimidos com outras formas de punição que não a prisão. O próprio Código de Trânsito, nessas mudanças que ele sofreu em relação à lesão corporal e ao homicídio, quando existe a presença da bebida alcoólica também, já foi no sentido de que não houvesse a possibilidade de penas alternativas. O que eu particularmente acho que no caso do trânsito, muitas vezes uma pena alternativa que implicasse a pessoa, por exemplo, trabalhar no hospital, num atendimento de pacientes envolvidos em acidentes, poderia ter um resultado muito melhor na mudança de comportamento e na repercussão das pessoas que convivem com esse condenado, do que exatamente a prisão, onde provavelmente essa pessoa vai aprender outras formas, né, de praticar crimes de outra natureza.